Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Com ele, o nosso amigo que estava meio sumido, né? Andou dando espaço aí para o Everton Veloso, nosso também parceiro lá do blog Educando Seu Bolso. Mas ele voltou! Bom dia, Fred!
Bom dia, Pedro, nosso ouvinte. Muita saudade de estar aqui. Um momento prazeroso do meu dia, compartilhar aqui alguns conhecimentos aí com o nosso público.
É isso aí. Quem quiser assistir a gente agora, acesse facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia é o rádio com imagens. Se você quer ter um carro ou uma moto e não tem o dinheiro para dar entrada em um financiamento, hoje esse programa é para você. Comprar um carro é um sonho para boa parte dos brasileiros. Assim que nós chegamos à maioridade, logo pensamos em tirar nossa carteira de motorista. Só que aí, né, a parte difícil desse sonho é juntar o dinheiro para comprar um carro ou uma moto. Não são todos os bancos que oferecem esse financiamento. E mesmo naqueles que oferecem, não é qualquer cliente que pode contratar um financiamento sem entrada. Geralmente, os bancos tradicionais pedem ao menos 10% do valor do veículo como entrada para o financiamento. Ou seja, se você quer comprar um carro que custa R$40 mil, que é o preço, né, de um carro popular hoje, na minha opinião, muito caro, você tem que desembolsar, no mínimo, R$4 mil logo de cara. Agora, será que dá para comprar um carro ou uma moto sem entrada? Financiar um carro ou uma moto sem esse valor inicial? É isso que o Fred vai contar para a gente hoje. É possível, Fred?
É possível. O brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Então, como a maioria das pessoas, infelizmente, tem dificuldade em acumular uma reserva financeira para poder dar de entrada, a maior parte dos casos é de pessoas que realmente não possuem essa soma, né? Esses 10% que seja, para financiar o carro. Está acontecendo muito, Pedro, o caso da pessoa que perdeu o emprego, está fazendo bicos e quer complementar a renda, ou teve uma redução de horário, de carga salarial e quer dirigir esses aplicativos, né, para complementar a renda. Então, vira e mexe, você deve pegar também esses carros de aplicativo e começa a conversar com o motorista e você vê que é um profissional que trabalha até as 4 horas numa profissão X e o cara quer ali de 5 horas em diante fazer mais um extra porque não está cabendo o mesmo salário. Uhum. Então, o que está acontecendo? As concessionárias, revendas de veículos, as próprias locadoras estão criando maneiras de fazer com que essas pessoas continuem a ter acesso ao veículo, né, mesmo sem ter a grana da entrada. Tá? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. É importante as pessoas saberem que é possível, muito embora não seja muitas vezes recomendável. Uhum. Né? Por quê? Porque isso significa que, obviamente, os juros que você vai pagar são maiores, né? Porque você está financiando um valor maior. As taxas, inclusive, que lhe serão oferecidas através dessas modalidades sem entradas também são mais altas, né? O que aumenta ainda mais o custo, né, final dessa aquisição para você.
Uhum. Então, Fred, entrando mais a fundo nesse assunto, como é que funciona um financiamento sem entrada? Quais são as vantagens, desvantagens? Vamos esmiuçar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta também.
Uhum. Então, vamos lá. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Então, primeiramente, você tem programas... você tem alguns bancos que a gente encontrou aí no mercado que, para certos perfis de clientes, eles oferecem o financiamento sem entrada. Então, a gente tem uma turma lá no Educando, né? Nós fizemos um teste com várias pessoas, por exemplo, pessoas de um score de crédito, que é aquela nota, né, que os bancos, as financeiras, os birôs atribuem a cada um de nós, né, uma nota se ele é bom pagador ou não. Então, nós temos lá pessoas com esse score, essa nota de crédito altíssima, né, e outras com notas mais baixas. Então, a gente percebeu que tem alguns bancos aí no mercado que oferecem financiamento sem entrada, né, para scores, notas de crédito altíssimas. Pessoas que não precisam do crédito.
Então, Eu lembro que uma vez você me falou isso, a gente entrou lá e viu, você faz, ela responde umas dúvidas, isso. E aí tem umas perguntas e aí aparece a sua nota.
Exatamente. O Pedro chegou a fazer o dele aqui no ar, etc. Nesse caso, você preenche o formulário no site do próprio banco, e aí você dá o CPF, data de nascimento, etc., e ele faz a conexão automática com os bancos de dados aí, de informações de crédito de todos os cidadãos, e já descobre que, por exemplo, o Pedro tem uma nota muito boa de crédito e já oferece o resultado da simulação no site do Santander, por exemplo, do Bradesco, com uma notícia. Fala, olha, para você é bom cliente, para você nós fazemos financiamento sem entrada. Tá? Então, esse é o caso mais tradicional, esse é realmente o caso didático, né? De livro, que a gente chama, né? Os bancos agindo bem, separando o bom pagador do mau pagador, né? Exigindo uma entrada maior daquele que tem um histórico mais pobre, né? Mas assim, menos rico em boas experiências de crédito, não estou falando pobre de dinheiro. Uhum. Né? Mas há outras maneiras. Tem, por exemplo, maneiras que a gente descobriu aí que são meio não tão didáticas, ou não tão de livro assim, meio que um puxadinho, diria. Em concessionárias. Você vai à concessionária, quer comprar um carro de 30 mil, né? E não tem nada no bolso para dar de entrada. Aí o dono da concessionária sabe que o banco não financia, o banco parceiro, né? As concessionárias, é preciso dizer, muitas vezes são correspondentes bancários, eles representam 3 ou 4 bancos diferentes, as concessionárias de usados, tá? As de veículos novos geralmente têm um acordo de fidelidade com o banco da própria montadora ou um banco parceiro, mas as de revendas de usados, elas representam 3 ou 4. Então, uma dica para o nosso público é o seguinte: você está numa revenda, pediu uma cotação, saiba que provavelmente o dono da concessionária tem mais de uma para te oferecer. Se ele te mostrar uma só, você pergunta, me mostra as outras, porque pode ser que ele está te mostrando aquela que não é melhor para você, mas aquela na qual ele obtém uma comissão maior. Infelizmente, isso acontece, né, também nas concessionárias de veículos. Tá? Mas então, voltando no caso do sem entrada, ele sabe que os bancos parceiros não concedem o crédito para quem não der 20% de entrada, por exemplo. Naquele carro de 30 mil, né, a pessoa teria que dar 6 mil, né, e o restante seria financiado. Mas os 6 mil não estão lá. O cara não tem essa grana no bolso. Essa é a realidade da maioria do brasileiro hoje. Então, o que ele faz? É o dono da revenda. Ele, muitas vezes, emite uma nota fiscal a maior, como se o carro tivesse valesse 36. No mercado de usados, as referências de preços não são tão firmes. Né? Uhum. Muitas vezes se negocia o carro 10, 15% abaixo da tabela FIPE, e na nota fiscal que ele vai emitir para lastrear o financiamento no banco, ele está valendo acima da FIPE. Então, aquele carro de 30 é como se tivesse saído a 36, e o cliente não precisa dar os 6 de entrada, porque o banco vai mandar os 30, que é 80%, grosso modo, aí, do valor financiado, que já é o suficiente para revenda, liberar o carro para o cara sem entrada. Então, isso está acontecendo em algumas revendas de carros usados. É uma maneira que os donos das revendas conseguiram fazer com que pessoas que pretendem comprar seus veículos usados, especialmente aqueles que estão, né, sendo vendidos abaixo da tabela FIPE ou da Molicar, por exemplo, que é uma outra referência de preço, consigam sair dali com o carro sem ter que dar a entrada.
O Fred, aí, ok, eu entendi, né, que você vai lá olhar o score, alguns bancos e financeiras têm esse serviço para você. Mas e a desvantagem? No final das contas, sai mais caro você financiar um carro sem entrada do
Sim.
que com a entrada?
Não, certamente. Então, a gente tem aqui
Uma simulação
de um financiamento sem entrada, né, versus um com 20% de entrada. A simulação foi feita ontem, ela foi feita no Santander, né, um veículo de R$ 35 mil reais por um período de 48 meses, ou seja, 4 anos. Então, na primeira situação, que é sem entrada, a parcela seria de R$ 1.084,33. Dá um total pago de R$ 52.047, né, no frigir dos ovos, acumulando-se todas as prestações. Mas se você der uma entrada de 20% desse valor, né, o carro custa 35, 20% são 7 mil, você dá 7 mil de entrada e financia os restantes 28 mil. né? É, o valor da parcela cai para 850, tá? Então ele cai mais de R$200. E desse modo, ao final dos 48 meses, dos 4 anos, você teria gasto 47 mil ao invés dos 52.
5 mil de diferença.
R$5 a menos, exatamente. Então, você vai ter uma parcela menor, vai pagar, quer dizer, ela onera menos o seu orçamento mensal ali, doméstico. Você paga R$5 mil de juros a menos no final, o que é bastante. Pensa em R$5 mil em relação ao valor do carro de 35, né? Uhum. É um valor bastante grande. É quase como se você pudesse comprar um modelo completão ou um modelo mais... né,
com ar-condicionado e tal.
Exatamente. É o dinheiro que você está pagando a mais. Por quê? Porque você... dois fatores que eu falei no começo do programa. Você financiou um montante maior, sobre esse montante maior, 35 num caso e 28 no outro, incidem juros, né? E quanto maior a base, maior os juros. E segundo lugar, a taxa que foi cobrada, né, pelo Santander no financiamento sem entrada, ela é maior do que naquele em que foi oferecida os 20% de entrada, 1,75% ao mês contra 1,67% no caso do aquele cara que deu a entrada. Então, a desvantagem, Pedro, como você bem perguntou, é isso. Você está sabendo que você vai pagar mais juros, vai pagar uma parcela maior, que vai comprometer mais o seu orçamento doméstico. Provavelmente, se você não conseguiu acumular a sua entrada até o momento de comprar o carro, infelizmente, na nossa experiência já de muito tempo, significa que provavelmente você não é uma pessoa que tem uma disciplina financeira tão boa, né? Muitas vezes são pessoas que já têm uma certa janela e ainda assim não tem esses 7 mil para dar de entrada num carro de 35, falando num carro barato, uhum, né? Significa que pode haver alguma coisa já descompensada na sua gestão financeira, na gestão ali das suas finanças pessoais. Então, a probabilidade de você se atrapalhar juntando a esse custo, essa parcela de 1.080, 1.090 aqui, de um financiamento de um carro barato, o custo do próprio carro, a gente já falou que também em programas anteriores, manutenção, seguro, IPVA, né, e por aí vai, que a gente recebe algumas dúvidas lá, Pedro, são até curiosas, assim. Jovens, muito jovens, nos perguntando sobre sonho que tem de ter um carro caríssimo, por exemplo. Um menino com a dúvida outro dia lá, um menino de 20 anos, tem sonho de ter um HRV completo, o carro custa R$110 mil e tal. Quanto é que eu preciso ter de renda para ter esse carro? A gente faz a conta para ele, manda tomar cuidado, mas você vê que o olho tá brilhando. Sem ver a cara dele, você vê que o olhinho parece que tá brilhando, né?
É ter, né, querer dar um passo maior que a perna, muitas vezes.
Isso.
Justamente para, sei lá, se enquadrar aí num perfil que muitas vezes não é o da pessoa, né? Você quer, às vezes, ter um carro para mostrar, você precisa de ter realmente um carro, né, desse porte. Só de IPVA de um carro desse aí, né, Fred? O IPVA é o quê? Os 3% do valor da...
Só isso aí vai dar uns R$3.300. Mas eu tenho certeza que pelo que ele nos falou, maior do que a renda mensal dele. Ou seja, não cabe, né? Então, calma, gente. Vai chegar a hora de você ter esse carro dos seus sonhos, né?
E aí eu me lembro sempre de uma... né, do custo efetivo total, quando você sempre... Uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos de Educando Seu Bolso é você calcular qual que é o custo efetivo total. Porque é ali que você vai ver, né, o quanto você vai gastar no final das contas.
Exatamente. Então, bem lembrado pelo Pedro, também nessa simulação do Santander é cobrada, em ambos os casos, né, com ou sem entrada, são cobradas taxas de avaliação dos bens. Ou seja,
tarifa de cadastro.
Isso, a taxa de avaliação dos bens que está sendo cobrada aqui é de R$180, que é meio que uma maneira deles saberem se o carro vale aquilo mesmo ou não. Tarifa de cadastro, que é de R$800, uma tarifa cara. Essa tarifa, preciso dizer também, num lembrete ao nosso ouvinte, que ela é a famosa TAC, tarifa de abertura de crédito ou de cadastro, que ela só pode ser cobrada uma vez de você, por relacionamento bancário. Então, se você está fazendo um financiamento bancário, um financiamento de veículos num banco no qual você já tem conta, aquele banco não pode te cobrar essa tarifa. Por quê? Porque essa é uma tarifa que o fundamento dela, né, é que o banco possa fazer uma avaliação da sua pessoa, te conhecer como cliente. Quem é o Pedro? Qual o histórico dele? Ele paga bem ou não? Ele mora nesse lugar mesmo ou não? De acordo com, né, o comprovante de residência. Faz um cruzamento com os cadastros, Serasa, SPC e por aí vai. Se o banco já te tem como cliente, ele não pode te cobrar esses R$800 aqui no caso do Santander. E isso pode fazer a diferença nesse tal do custo efetivo total que você falou. Isso pode reduzir muito o custo. Imagina, deixar de pagar R$800 é muito dinheiro, né?
Mas, por exemplo, eu tenho conta no Banco do Brasil e eu quero financiar no Banco do Brasil. Então, eu não tenho que pagar essa taxa.
Não.
Mas, por exemplo, e se a concessionária exigir que o financiamento seja feito no banco daquela montadora?
É, então.
Tipo o banco Fiat, existe?
Existe isso, é. Esses bancos de montadora são muito comuns para os carros zero, né? Que você compra realmente na concessionária daquela montadora e não é que ela vai exigir, tá, Pedro? Bom que você perguntou isso, porque a concessionária não pode obrigar que você financie o carro no banco dela. Não. Ela pode te atrair para
dar
o banco dela.
Dar condições especiais.
Exatamente, é. Mas então, voltando na tarifa de cadastro, se você vai começar um relacionamento com um banco diferente, aí o banco pode sim cobrar essa tarifa de você, tá?
Entendi.
Aí, tem outra dúvida também que é comum, nos perguntam lá com frequência. Tá, mas eu já tive relacionamento com esse banco há 20 anos atrás. Não vale. O relacionamento tem que estar ativo, ou seja, você tem que estar. Você tem um financiamento de 6 anos com o banco X. E você está faltando um mês para acabar e você quer contratar um novo produto, aquele relacionamento está ativo. O banco não pode te cobrar uma nova taxa de avaliação. Você acabou o relacionamento com o banco há 3 meses atrás e o banco quiser te cobrar, fica parecendo até sacanagem, mas ele pode. É. Infelizmente, a regra é essa. Tá?
Bem, então hoje a gente aprendeu aqui no Em Boa Companhia, no Educando Seu Bolso, que é possível sim você adquirir aí um financiamento sem entrada para realizar o sonho de ter o seu carro ou a sua moto. Mas coloca na ponta do lápis. Às vezes é melhor você esperar um pouquinho mais, juntar uma grana e dar aquela entrada do que fazer o financiamento sem esse valor inicial. É claro que existem outras alternativas também que já foram abordadas aqui no Educando Seu Bolso. Uhum. Quer fazer um consórcio, tem o carro por assinatura, tudo isso está lá no blog também.
Tá, a gente vai colocar o material que foi falado aqui e mais alguma coisa, obviamente, né? O Pedro lembrou bem. O consórcio não é bem o caso do carro sem entrada, porque no consórcio você não precisa dar entrada, mas a gente já falou aqui também que você não tem a garantia de colocar a mão no bem, a menos que você dê um grande lance ou compre uma cota contemplada. Tá? Uhum. O carro por assinatura, que é uma espécie de aluguel sobre o qual nós falamos também em programas passados, né, é uma maneira de colocar a mão no carro sem entrada, sim. Quer dizer, uma outra maneira que aí, como eu falei no começo do programa, essas locadoras, né, famosas aí, estão criando para realmente atender essa demanda que é muito grande, Pedro. A demanda do brasileiro que quer comprar um carro sem entrada e muitas vezes uma casa também sem entrada é muito grande. Então, esse carro por assinatura, nós temos material específico lá para falar sobre ele no blog, post e podcast. E, finalmente, a última coisa que eu ia falar, que também é bom registrar, é que mesmo nos casos onde se exige ali 10% de entrada, o que a gente vê muito frequentemente hoje no mercado é que esses 10% de entrada, pasme, são parcelados no cartão de crédito. Então, é um negócio que, assim, é de arrepiar os cabelos. O cara está entrando num financiamento de 5, 6 anos, com a parcela já estourando o limite do orçamento dele. Lhe é exigido 10% de entrada como uma forma de entender que aquilo realmente é pertinente para a realidade dele. Ele vai lá e, por fora, né, junto com a concessionária, a revenda, né, ele passa o cartão de crédito e parcela a entrada em 10, 12 vezes, tá? Então, assim, cuidado, gente, né? Nós estamos aqui na função de fazer alertas para que vocês evitem cair, né, em armadilhas. Então, acho que esse tipo de prática realmente não é recomendável. Assim que você entra naquela armadilha do rotativo do cartão de crédito, é aquela bola de neve que pode não acabar nunca.
É isso aí. Outras informações lá no educandoseubolso.blog.br. São 9 horas e 31 minutos. A gente chega aqui ao final desse último Educando Seu Bolso nesse formato, viu, gente? Eu quero até explicar para vocês, já estive conversando com o Fred nos bastidores e ontem anunciei aqui também na Rádio Inconfidência, no Em Boa Companhia. O nosso programa está passando por algumas reformulações, nós não teremos mais os colunistas fixos semanais, mas é claro que em se tratando de economia, a gente vai sempre recorrer aqui aos nossos parceiros Frederico Torres, Everton Veloso e a galera lá do Educando Seu Bolso. Então ele vai voltar. Tá, claro, é somente um até breve. Nós não nos veremos assim toda semana, né, Fred? Mas você não vai se ver livre da gente, viu?
Não, vai ser muito prazer, com prazer voltar aqui. Vamos estar aí sempre que você precisar, estamos à disposição. Quando o Pedro me deu essa notícia, eu fiquei pensando ali, já se vão, sei lá, mais de 4 anos, salvo engano.
Eu acho que mais, Fred.
Quase 2015, não começamos?
Acho
14.
Que antes, porque a gente começou ainda, né, com o Ami Francisco. Isso. Eu acho que lá se vão uns 6 a 7 anos, viu, de parceria.
Você vê, é um absurdo o tanto que o Pedro me ensina aqui todo dia como falar com o público, como comunicar melhor, traduzir esse financeiro maluco e horroroso para o português, maneira que as pessoas possam, né, tomar melhores decisões. Espero poder continuar vindo aqui, mesmo que esporadicamente, vai continuar sendo um grande prazer, Pedro.
Claro, e você vai voltar assim com certeza, só não com essa frequência toda semana, mas o Fred vai estar aqui no Em Boa Companhia, porque a gente adorou conhecê-lo, conhecer também o blog, e qualquer informação, qualquer dúvida, lá ficam os áudios dos podcasts para você ouvir quando quiser, e também links bem interessantes com simuladores, então não deixe de acessar. Fred, muitíssimo obrigado mais uma vez, viu, meu amigo?
Valeu, Pedro, um abraço. Só para confirmar também para o nosso público do podcast, que mesmo não estando aqui na rádio, a gente vai continuar com o podcast semanal de uma forma ou de outra, tá bom?
Legal, show de bola. Agora são 9 horas e 33 minutos. Obrigado aí ao pessoal da live acompanhando aqui pelo facebook.com/emboacompanhia. A gente volta já já.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.